Vamos, depois deste almoço, espero que não durmamos, mas vamos entrar na nossa mesa sobre a cooperação em análise. Eu gostava, como membro do Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento, em representação do Partido Social Democrata, gostava de cumprimentar todos, dar as boas-tardes a todos, portanto, saudar todos os presentes, muito especialmente os presentes que vieram de fora e as entidades que connosco estão e participam nesta iniciativa, o Conselho Nacional para a Juventude, a Associação das Nações Unidas Portugal, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento, o Fórum Parlamentar Europeu, a Associação para o Planeamento de Família, o Fundo das Nações Unidas para a População, com quem continuamos, enquanto país, a ter a nossa dívida de gratidão. É com muita satisfação que represento o Grupo Parlamentar do PSD neste Grupo de Português sobre População e Desenvolvimento, neste sexto colóquio da série dos Direitos Humanos na Ordem do Dia, mas também é com muita satisfação que me vejo acompanhada por estas colegas, a Catarina Furtado, que dispensa apresentações, e que tão genuinamente acedeu ao convite para o seu papel de embaixadora de boa vontade do FNUAP, partilhasse mais uma vez connosco as suas experiências e saberes que vai buscar às pessoas e países que visita em trabalho, e a quem publicamente agradeço por ser quem é e o trabalho que faz, que de uma forma tão aparentemente simples nos interpela a questionar as nossas prioridades e ações. E acrescento que quando em setembro último vi na imprensa a Catarina Furtado a discursar nas Nações Unidas, senti que naquele momento era a embaixadora de todas nós, mulheres portuguesas. Muito obrigada. A doutora Inês Rosa, vice-presidente do IPAV, que também já participou em anteriores iniciativas deste grupo parlamentar português e que aqui espero nos venha transmitir o impacto e o balanço das iniciativas da cooperação portuguesa após a resolução 71/2010, que saiu desta Assembleia, e que recomendo ao Governo que reafirme o seu compromisso no sentido do cumprimento dos 4 e 5, 4 e 5 ODM, e com especial atenção para as alíneas A, C e E. Também o nosso muito obrigada, e acreditem que será, pelo momento político que vivemos, uma das comunicações mais aguardadas por esta plateia. À deputada Yvonne Gil, welcome to Portugal, to our Parliament. É co-presidente do grupo congénere do grupo de parlamentares para a população e desenvolvimento, que na Suíça é designado por grupo parlamentar Cairo Mais. Uma óbvia ligação à Conferência do Cairo, que mudou esta mudança do paradigma no planeamento familiar e na saúde sexual e reprodutiva, que foram assumidas como áreas da saúde essenciais para alcançar os direitos humanos e desenvolvimento. É deputada do Conselho Nacional Suíço e membro do Green Party pelo Cantão de St. Gallen. Yvonne Gilly é médica e membro do Comitê para a Segurança Social e Saúde do Parlamento. É uma reconhecida advocator no sentido da saúde sexual e reprodutiva, sendo responsável por várias iniciativas políticas no Parlamento, por exemplo, sobre a execução do ODM 5, ou seja, saúde materna e planeamento familiar, no contexto da ajuda ao desenvolvimento e também sobre o acesso aos contraceptivos de grupos vulneráveis na Suíça. A deputada Yvonne Gil tem uma larga experiência política no contexto internacional, destacando aqui a sua participação em 2010 na Conferência de Parlamentares sobre a CIPD, que teve lugar em Addis Abeba, na Conferência Women Deliver in Washington, além de ser um membro ativo do Fórum Parlamentar Europeu. Senhora deputada, seja bem-vinda ao Parlamento Português e obrigada por tão amavelmente responder ao convite, e esperamos que a sua experiência política e a sua ação, conjuntamente com as nossas, ajudem a fazer um mundo e um espaço melhor para a vida de todas as pessoas. Depois desta apresentação sumária das pessoas que acompanham esta mesa, vou optar por partilhar alguns pontos que considero ser necessário clarificar para que possamos ganhar terreno em todo o tempo que já perdemos em prol dos direitos humanos. Sabemos que da Conferência do Cairo de 94, alguns países têm feito um esforço maior em entender a saúde reprodutiva como um investimento em saúde e desenvolvimento, contrariando o discurso das despesas em saúde, que frequentemente esconde desperdícios e gastos paralelos aos direitos individuais. mas também frequentemente em muitas políticas e programas nacionais e de cooperação, a saúde reprodutiva veio sendo a parte mais esquecida dos sistemas de saúde, com argumentos de cultura, de tradição, demografia e até de sustentabilidade económica. Isto acontece esquecendo que, em muitos casos, é o próprio direito à felicidade e à vida que estamos a negar. Às mulheres que morrem por ausência de profissionais qualificados para acompanhar a gravidez e o parto, às mulheres por ausência de medicamentos durante a gravidez, incluindo o exemplo do ácido fólico, e por ausência dos contraceptivos que lhes permitam planear os filhos desejados, e o direito às crianças crescerem com as suas mães, porque sabemos que a mortalidade das mães reduz em 10 a 15% a possibilidade das crianças sobreviverem para lá dos 5 anos de vida. E o direito das famílias crescerem como pessoas saudáveis, com acesso à educação, ao trabalho e à habitação dignas, fugindo do fado da fome e da pobreza extrema. Daí que os ODM tenham sido, para muitos setores, encarados como um grito de desespero das mulheres, das crianças e das famílias que veem, mais do que o futuro, o seu presente ameaçado. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, em maio de 2010, a Assembleia da República, esta Assembleia, aprovou, por unanimidade de todos os grupos com assento parlamentar, uma proposta de resolução do Grupo Português Parlamentar para a População e Desenvolvimento. Uma resolução que apela a algo que consideramos importante na cooperação portuguesa: a transparência dos dados, a sustentabilidade e previsibilidade financeiras dos programas oficiais e da ZONG, mas também um apelo à coerência. Coerência aqui nesta minha designação não significa nem as grandes questões da cooperação mundial, nem os enormes desafios dos compromissos europeus, nem a reforma do sistema das Nações Unidas, nem os desafios da alta política de segurança em que nos enredamos quando pensamos em negócios estrangeiros e cooperação. Hoje, quando falo de coerência, falo em sermos capazes de criar entendimentos que passem à ação, com o compromisso de Estado de transformar em políticas e prioridades de desenvolvimento aquelas que são as boas práticas e os direitos humanos que fazem a diferença em saúde, igualdade e cidadania. Não podemos admitir que, havendo um discurso oficial de dar centralidade às pessoas na ação política, essas mesmas pessoas sejam relegadas para outros planos por causa de estratégias políticas, económicas ou culturais corretas. As e os deputados do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento têm sido agentes desta mudança de mentalidade e de pedagogia política. Esperemos que outros nos sigam e façam o caminho, porque, como diz a apresentação do FNUAP, cada pessoa conta e nós contamos convosco. Antes de uma introdução muito breve, que agradeço, enfim, a paciência de me terem ouvido, porque não é para me ouvirem que vimos aqui, mas, enfim, num primeiro enquadramento sobre esta mesa, eu passaria agora a palavra à doutora Inês Rosa, do IPAD. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Eu tenho, ou tinha, uma apresentação em PowerPoint para fazer. Não sei se é possível. Mas antes disso, deixem-me, de qualquer forma, agradecer ao Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, mais uma vez, o convite que dirigiram ao IPAD para participar neste colóquio. Não é a primeira vez que o IPAD participa, acho que temos participado com bastante regularidade, ou eu ou o professor Manuel Correia, enquanto presidente do IPAD. Queria também saudar o trabalho que aqui tem sido desenvolvido pela APF e que hoje julgo que ficou muito claro hoje de manhã com a apresentação do projeto Roteiro 234. Não, dois não. 3, 4, 5 e 6. O 2 não está lá. Não começa no 2. Este projeto é um dos projetos que mereceu apoio do IPAD na sua linha de financiamento de educação para o desenvolvimento. que julgo que, para além da cooperação em si, é algo em que devemos continuar a investir na sensibilização da opinião pública portuguesa para a importância da cooperação, para a importância dos ODM no contexto deste nosso trabalho. Eu então passaria a fazer basicamente um retrato muito rápido do que é a cooperação portuguesa nesta área, mas com uma apresentação de PowerPoint. Julgo que não serei a única, que haverá outra senhora que também vai falar a seguir a mim, que também tem uma apresentação em PowerPoint para fazer. Isto também funciona. Portanto, como estava a dizer, vou fazer uma apresentação, espero que breve, sobre a cooperação portuguesa, e nomeadamente sobre o novo, dar umas luzes sobre o novo contexto. O novo contexto em que é importante na cooperação não apenas o montante da cooperação em si, com compromissos que foram assumidos internacionalmente sobre montantes, mas também sobre a qualidade da cooperação. E aí também existem compromissos internacionais reiteradamente assumidos por países europeus, nomeadamente, mas não só, e também por Portugal. E referir um dado que eu julgo que é cada vez mais importante neste contexto da cooperação, que é o facto de a aceleração da globalização ter trazido para a esfera da cooperação outros intervenientes que tradicionalmente não eram parceiros de cooperação. Eram, pelo contrário, países que recebiam ajuda, mas que hoje em dia são grandes atores também enquanto doadores e parceiros na globalização. E isto, quer ao nível de instituições, e temos visto surgir enormes instituições privadas com orçamentos brutais, como a Fundação Gates, por exemplo, que é dos maiores doadores do Fundo Global SIDA, ou países, né? Novos países que têm aparecido com muita força ao nível da cooperação e que têm atuado não só na cooperação, mas pelo seu crescimento como um motor da economia mundial. E, portanto, aquilo que eu queria chamar a atenção é esta mudança de paradigma a nível mundial, em que o mundo deixou de ser, se é que alguma vez foi, muito clarinho, os países ricos do norte e os países pobres do sul, e passou a ser um mundo em que norte e sul não faz grande sentido. O que faz sentido é que o mundo, como dizia hoje alguém, o mundo é uno, e temos todos que lutar para que ele seja um mundo melhor para todos e sustentável. Um dos grandes desafios da cooperação, e que obviamente está espelhado nos ODM, tem a ver com as questões da igualdade, tem a ver com as questões de género. E das importantes transformações que foram possíveis fazer ao nível das Nações Unidas, onde toda a arquitetura das Nações Unidas está, digamos que, bloqueada há uma série de anos, e não tem sido possível mexer como seria desejável em órgãos importantes, como o Conselho de Segurança, por exemplo, mas foi possível criar uma nova entidade que, no fundo, vem coordenar toda a ação das Nações Unidas, e isso ficou patente com a criação recente da UN Women, que congrega essa enorme vontade de apostar pela igualdade de género. As questões da igualdade não têm apenas a ver com a transversalidade das questões do género, têm também a ver muitas vezes com a necessidade de medidas específicas e direcionadas em relação às questões da igualdade de género. Portanto, é também aqui uma lição que se tem vindo a tirar ao longo dos tempos, em que apenas a transversalidade do tema não é suficiente. É preciso também, para além da transversalidade, apostar em medidas específicas e especialmente em algumas áreas. E na cooperação há, digamos que, quatro áreas extraordinariamente importantes e que têm a ver com isto. É o manter as raparigas nas escolas para completarem o ensino secundário, promover a saúde reprodutiva, incluindo o acesso a políticas de planeamento familiar, promover o controlo por parte das mulheres de meios financeiros e produtivos, indo além do microcrédito, se possível, e identificar e apoiar o papel das mulheres líderes. Tudo isto são medidas especificamente direcionadas para as questões do género. Na cooperação portuguesa, temos vindo a dar uma importância crescente às questões da igualdade de géneros. Tem sido feito um trabalho a variadíssimos níveis, não só nos nossos planos nacionais de igualdade, introduzir as questões setoriais e que têm a ver com a cooperação nos nossos planos nacionais, quer o Plano Nacional de Igualdade, quer o Plano Nacional contra a Mutilação Genital Feminina, quer depois na vertente externa também. E queria chamar a vossa atenção, especialmente, para um documento que acaba de ser adotado, que é a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género, que foi um documento elaborado no contexto do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento, com a participação alargadíssima de muitas pessoas, provavelmente estão aqui, mas que em colaboração, a redatora foi a doutora Patrícia Magalhães Ferreira, foi possível chegar a uma estratégia da cooperação para a igualdade. Portanto, digamos que em termos de orientações estratégicas, julgo que o trabalho da cooperação portuguesa tem sido importante e tem progredido de uma forma muito assinalável nos últimos tempos. É certo que a Assembleia da República também tem ajudado nesta matéria e certamente que a resolução da Assembleia da República sobre os ODM 4 e 5 também nos animou a seguir por essa via. Embora nem todas as recomendações que a Assembleia da República nos faça sejam fáceis de implementar, ou seja, tecnicamente nem tudo o que foi recomendado é fácil. Há certas matérias em que teremos provavelmente levaremos provavelmente mais algum tempo para conseguir implementar, mas estamos a trabalhar nessa via e esperamos que poder continuar a trabalhar também nessa via. Outra área muito importante e ligada a esta tem a ver com as questões da saúde, em que a cooperação portuguesa também atua, especialmente nos PALOP e em Timor. Não em todos de uma forma igual, porque a cooperação portuguesa é feita na base da solicitação dos países e, portanto, é de acordo com aquilo que os países nos pedem e não pedem a mesma coisa, porque provavelmente conseguem de outros parceiros ajuda no campo da saúde e pedem a Portugal, provavelmente, mais educação e menos saúde. Portanto, não é igual para todos. É, no fundo, baseado nas necessidades dos países e de acordo com aquilo que cada um deles pede à cooperação portuguesa, dentro das disponibilidades, obviamente, da cooperação portuguesa. Sabemos que há um grande trabalho a fazer ainda na melhoria da saúde materna. Temos vindo a trabalhar em alguns países nessa área, como digo, de acordo com essas definições que cada um dos países faz, e em colaboração com a UNFPA ou a FNUAP, ou com outras agências, ou com ONGs portuguesas, em cada situação é um caso. Gostaria apenas de apresentar um quadro que só tem números até 2009, porque os números de 2010 estão a ser apurados neste momento. Aliás, só vamos ter números finais lá para julho. Temos agora a indicação de números provisórios de 2010. Na área da saúde, tem vindo a situar-se mais ou menos à volta dos 8,6 milhões. O ano 2010 é outra vez um ano com 8,6 milhões de euros de ajuda na área da saúde, e com um aumento na área da população e saúde reprodutiva. Não está aqui no quadro, mas em vez dos 144, seria 676 mil o valor da saúde sexual e reprodutiva. São valores ainda baixos, que esperamos que possam vir a aumentar. No campo multilateral, há também números que não são muito significativos na área da saúde. O Fundo Global SIDA tem merecido da parte do IPAD um apoio importante, mas para o novo ciclo do Fundo Global SIDA não estivemos em condições de anunciar qualquer contributo e, portanto, vamos deixar de contribuir em princípio para o Fundo Global SIDA. Queria, por último, só dizer que consideramos e considero muito importante o papel da Assembleia da República em relação ao reforço da cooperação. Foi extremamente importante esta resolução, mas perdoe-me que vos diga, é que esta resolução sozinha não chega. Ou seja, não é apostando só no reforço do 3, do objetivo 4 e 5, com os mesmos recursos financeiros, que vamos melhorar, porque os recursos financeiros que temos à disposição são muito, muito limitados. E se estamos a focar mais no 4 e no 5, estamos a tirar provavelmente ao 1 e ao 2. Com os mesmos recursos financeiros. Não é? Estamos, no fundo, a mudar a ênfase, estamos a pôr mais ênfase num determinado sítio, mas estamos a tirar ao um, que é alimentação, é a fome. É muito importante. Ou estamos a tirar ao dois, que é a educação, e é aquilo onde nós, enquanto país, Portugal, tem imenso a dar em relação aos países africanos e em relação a Timor. E, portanto, o que eu gostaria de ver no futuro era uma abordagem da Assembleia da República em relação ao próximo governo, aos próximos governos, todos eles, de uma posição consistente de aumento progressivo, paulatino, mas sustentado, de aumento da cooperação e do valor da ajuda pública ao desenvolvimento, assegurando-se sempre que tem que haver qualidade nessa cooperação e tem que haver transparência também. E deixava, pois, esse repto em relação ao futuro. Acho que bom trabalho começou a ser feito e era bom que não fosse interrompido. E era só isso. Obrigada. E agora? Voltamos para a mesa ou é outra assim? Tem. Yes.
Yes. Okay.
I precisa de. That's for you. But then I have to take mine away. You didn't understand anything I said. Oh, sorry. No. Vai ver outra.
Honourable parliamentarians, dear experts and dear guests, I'm very grateful being here and sharing with you the commitment of EPIF and the Swiss All-Party Group on Population and Development in promoting sexual and reproductive health and rights. With this presentation, we want to show progress in Europe in spite of all the difficult circumstances after the financial crisis concerning spending on ODA. And I'd like to share with you how Switzerland deals with the challenges in sexual and reproductive health at home. Fighting for reproductive health and rights, it is always helpful to keep in mind that we are not alone. EPF, as an umbrella organization, brings together members of parliaments from across Europe who are committed to the world's most vulnerable people, both at home and overseas. EPF is made up of more than 25 all-party groups of parliamentarians across Europe, amongst them Portugal and Switzerland. And there are sister organizations like IAPG in North and South America and AFPPG in Asia and Australia, all of them undertaking the same efforts on promoting sexual and reproductive health and rights and trying to guarantee that enough spending flows into this field of development assistance. As you heard earlier this day, Europe's responsibility is great. Concerning global ODA, Europe is the biggest funder worldwide, therefore counting for a lot. Europe's share is almost two-thirds of the global ODA, and Europe remains the leading donor worldwide after the financial crisis. But it is striking that Europe loses the leading position when it comes to the spending on global health. This indicates that concerning health, Europe is underperforming. And it's getting worse when we look deeper into the funding for global health and realize that, for example, the spending on family planning as an important precondition for sexual and reproductive health of the population covers only around 5% of the ODA allocated to health. So we remain with ongoing challenges to resource mobilization. Political enabling environments means that we require, for example, a legislation which allows to invest in prevention on sexual and reproductive health and rights. We could increase the effect of our spending tremendously by being more aware and willing to integrated approaches. How can we, for example, fight spreading HIV/AIDS by denying the existence of gay communities or by the lack of attempts to strengthen health systems which enable their stakeholders to educate people in sexual and reproductive health matters, to give a second example? Women and girls are the socio-economic backbone of many developing countries, as their health state has a very direct influence on income and productivity of the families. That's one point given to benefit investing in sexual and reproductive health. The load is big. Additional cost of providing modern contraceptives to all women who need them would be 3.6 billion USD annually. Providing maternal and newborn care to all pregnant women would cost an additional 9.2 billion US dollars annually. A total of 12.8 billion US dollar annually would be needed, double the current spending. But the benefits are even bigger. 70% of maternal deaths are avoidable. Unintended pregnancies would cut unsafe abortions significantly. So sorry, my English is sometimes terrible. And as I said, economic growth would be considerable by supporting maternal health. So, the role of parliamentarians will stay very important as legislators, to hold government purse strings, and last but not least, to express a clear political will. That means establishing legal policy base for funding priorities which are sustainable. That means allocating funding through role in budget procedures. That means to observe governments, to make them responsible for holding their commitments, and to create a conducive political environment. Recommendations for starting resource mobilization advocacy is clear. Donors established and emerging need to reverse trend in declining assistance to reproductive health and family planning. The health and rights of women and girls should be made a higher priority on the political agenda than it is currently the case. They should be a constant item on the agenda in regional meetings, and there are many occasions to do that. This year, for example, Switzerland celebrates the 40th anniversary of the implementation of the women's rights to vote in Switzerland. It was one of the last countries in Europe. But that's a good occasion to promote sexual and reproductive health. Listen to and plan development according to priorities of partner developing countries regarding their concerns on population growth and reproductive health. And adopt human rights approaches to population, meeting expressed demand for voluntary family planning and upholding rights of girls and women. In Switzerland, the approach to adopt human rights opens the door to Catholic organizations, be it at home or be it organizations active in developmental cooperation. It takes a constant effort in established donor countries, but there are good examples also after economic and financial crisis. The chair of the German All-Party Group raised the contribution to UNFPA by 3 million in 2007. A Dutch MP increased budget line on SRHR by 8.5 million for 2010, despite the cuts in Dutch ODA. The new UK Secretary of State for Development established RH as a priority topic. These are all key elements of success, and we need to be successful cross-party consensus on SRHR. Human rights approach might play a key role to come to consensus-based strategies. And we need strategic partnership between MPs, NGOs, and multilateral organizations like UNFPA. It's good to talk about success stories in these difficult financial times. And it's good to look at countries which are struck quite severely as well and have restricted financial possibilities. Other examples are Romania, rising awareness in Parliament of countries potential as donor. Speech in Senate on World Days are occasions to increase awareness, and it was done by the Romanian parliamentarians. Turkey is another good example, exercises democratic procedures, parliamentary control over growing ODA, which is new in Turkey, and they made recommendation to the development agency for the budget 2011. The chair of APPG in Azerbaijan successfully introduced a new budget line for RHS in the state budget. What key lessons can we learn? We as MPs benefit from hands-on experience of development, RH, by participating on study tours, for example. We can share experience with MPs from other political parties and from other countries to build consensus in our own country. We can look for partner, and we can rely on expert knowledge from NGOs. We can open the dialogue with development agencies in our countries, with executive branches, and generally with stakeholders in this field. And it's important and interesting to know that where a parliamentary group on population and development exists, ODA funding for SRHR has never declined. What are we doing in Switzerland? Our all-party group works with a very reliable NGO, with Planes on a national level and with IPPF on an international level. Planes, for example, provides the parliamentary group with back office facilities, expert knowledge, and leads our secretary. Working on cross-party consensus, we do it within Cairo Plus, we do it together with sister organizations, and we do it on a human rights approach. And the success stories as a consequence of this kind of work was the new national program on HIV and other STIs, just now implemented in Switzerland, was access to SRHR and reproductive health supplies, also for disadvantaged groups in Switzerland, is a very liberal abortion law, and is improvement of sexual education by implementing national standards and ensuring that every student in Switzerland has access to sexual education. Let me give you a practical example of the new national program on health we are about to implement right now. Improvement of SRHR in Switzerland begins with access to family planning, continues with sexual education at school, and goes on to specific programs which fight ST infections or work on maternal health. You see here an internet platform on sexual health. It gives you a general information in all important languages, including Portuguese, in order to respond to the need of the migrant population. Integrated in the new program, there is a strong focus on using the new media, like the internet, to target easily and specifically subgroups with special needs in Swiss society. For example, you can download free of charge booklets that guide you through the Swiss health system concerning sexual and reproductive health and rights. They are available in 18 languages and target specific needs, again, of migrant groups. The Department of Health set up a completely new strategy on fighting HIV/AIDS after an external international evaluation of our running programs by an international expert groups. The National Program for HIV and Other Sexually Transmitted Infections follows on from 25 years of successful prevention work and takes this forward with consideration to the latest findings. For the first time, other sexually transmitted infections are being included in addition to HIV. The principal aim is to clearly reduce the number of new infections with HIV and other ST infections and to avoid subsequent consequences with an adverse effect on health. It is intended to bring about a cultural change over the next 5 years. After receiving a positive diagnosis, informing one's partner voluntarily should become a matter of course as people come to appreciate the true need and advantage for this. The situation concerning HIV/AIDS and sexually transmitted diseases in Switzerland is as follows. HIV incidence is very high. We are on position three after Great Britain and Portugal, but the prevalence is very low. It's far below 1%. This is a result of a successful targeting of vulnerable groups in big cities in Switzerland. The epidemic in Switzerland hits specifically vulnerable groups, like men who have sex with men. Over 5% of these men are infected in Switzerland. Like sex workers, we have a lot of sex workers from the eastern part of Europe in the big cities, and they work in very poor conditions. It's also high the risk for migrants from countries with generalized epidemic like Africa, and amongst migrants and intravenous drug users. The picture shows how the new campaigns is presented to the general population. You see the new TV advertisements showing up every evening on the between the general TV programs. The messages are very simple and direct and target the whole population. Does it itch? Is the question. And it's a provocation to get into discussion the meaning that you should go to the doctor as soon as you have symptoms. And it gives concrete advices, like you see at the bottom of the sheet, the text says, never penetrate without the rubber, no sperm nor blood into the mouth. So it fits two targets. It's addressed to the whole population, but at the same time, it's also targeting a risk group. It's a model with three axes of intervention. And it's the first time that we do this in Switzerland. A model with three axes of intervention has been used to structure and implement the aims. Intervention axis one serves as the underlying basis for the prevention work and has the population as a whole as its target group, as showed before. Intervention axis two is addressed to people who engage in risky behavior in an environment in which the pathogens are particularly widespread. And intervention three is aimed at people with HIV or STI infection and their partners. The axis model is thus configured on a cumulative basis. Anyone belonging to the target groups for intervention axis two or three will also be reached by the measures for intervention axis one. The main focus of the strategy is on groups that are particularly at risk and on those who are already infected and their partners. People from groups that are particularly at risk are more than 30 to 100 times more likely to become infected with sexually transmitted infections. And the partners of infected individuals are some 300 times more likely to become infected than the population at large. If we don't target these vulnerable groups successfully, we risk that sooner or later, STDs spread to the population as a whole with severe consequences, as you know, from many countries. Switzerland, for example, observed an increase in STD in the youth, in the general population, with other diseases than HIV, such as herpes, chlamydia infections. That's the reason why we included other diseases in this program. And I'd like to end my presentation with practical examples of advertisements of the new campaign of this three-axis program. The first column shows a simple pictogram which reinforces the message of the TV advertisements given before and in between the programs and targeting the whole population. The second column targets a risk population, men who have sex with men, and among them, the sex workers. There are specific programs called Safe Boy with films you can download from YouTube and links to specific homepages. And the third column addresses infected people. Right now, there is a program which invites infected people to workshops in wellness hotels, and these workshops are free of charge. It's a very attractive program, and the aim of this program is that we have a very small population in this situation, and that by attracting them and by reaching them, by bringing them together, they are invited to come with their partners, that we can actually use them as a peer group to change behavior, to change culture within these groups, but also in the contact with the so-called healthy population in Switzerland. Thank you very much.
Thank you once again. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Confesso que quando recebi o convite para estar nesta mesa e com este tema em particular, a cooperação em análise, e com as minhas estimadas colegas participantes, senti num primeiro momento que este não seria o meu lugar. Mas analisando melhor, concluí que quem me convidou conhece o mundo em que vivemos, reconhece o trabalho do NFPA, do Fundo das Nações Unidas para a População, e sabe de algumas das coisas que penso e que faço enquanto embaixadora do NFPA. Tento nunca recusar, então, as oportunidades de fazer ouvir a voz silenciada das mulheres, das crianças e jovens e das famílias dos países em desenvolvimento. Por isso mesmo agradeço o convite ao Grupo Parlamentar sobre a População e Desenvolvimento, que reúne todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República. Quando participei, há cerca de um ano, aqui nesta mesma sala, no colóquio que assinalava os 10 anos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, partilhei sobretudo a minha experiência de terreno nestes 10 anos de esforço coletivo para que o mundo se torne um bocadinho mais justo e solidário. Contei exemplos que demonstram bem como é urgente uma atenção prioritária para com as pessoas que se encontram sempre em situações de maior vulnerabilidade e discriminação, as mulheres e as crianças. Um facto que tenho vindo a repetir ao longo dos anos, em diferentes momentos e locais, mas que cada vez que regresso ao terreno e partilho o quotidiano destas pessoas nos diferentes países e assisto às consequências da discriminação, regresso então com novos réptos de indignação. O mundo é muito desigual e injusto para as mulheres. Fazemos em nome das mães, das crianças e das famílias os constantes apelos para a erradicação da pobreza e para a construção da paz, mas nos programas de cooperação bi e multilateral elas são tantas vezes esquecidas e também o são em muitos dos orçamentos dos países e em muitos dos compromissos assinados. As mulheres não são prioridade política nem económica. Este foi um dos factos mais sublinhados pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e pela então diretora do UNFPA, Thurai Obeid, na Cimeira do Milénio, onde tive o privilégio de estar presente a convite do secretário-geral. Falei, ouvi, li, troquei ideias e experiências e, sobretudo, aprendi. Aprendi muito nas inúmeras reuniões com aqueles que fazem do seu dia-a-dia um combate incansável para que cada pessoa, em cada canto do mundo, conheça os seus direitos e os use. Em cada regresso, o meu desafio é sempre o de tentar traduzir estas diferentes experiências que foram diretas ao coração e que têm um caráter de urgência. Faço como posso, através das escolas, por exemplo, que têm manifestado um grande interesse pela temática dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Faço também através das minhas séries Príncipes do Nada, da RTP, onde divulgo o trabalho da cooperação portuguesa através do IPAD e não só, e tento fazê-lo através e com os meios de comunicação social. Esta é para mim ainda uma dança que pode e deve vir a ser melhor coordenada. O poder dos mídias no combate às desigualdades sociais e à promoção dos direitos humanos é indiscutível e retribui ao jornalista, de uma maneira única, a sua entrega. Gostaria aqui também de partilhar com todos algumas das situações com as quais me deparo frequentemente em Portugal e que resultam do trabalho que tenho desenvolvido e que passa pela divulgação de diferentes iniciativas da cooperação, ONGs e voluntariado que vou conhecendo nos países onde me desloco. Em jeito de desabafo, então, digo-vos que ser embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População nem nunca poderia ser, por uma questão de eficácia e de coerência, ser embaixadora de todas as causas nacionais e internacionais. O meu trabalho de apresentadora e de atriz não pode ser confundido com a minha causa, com a minha missão, junto do UNFPA, como uma porta aberta para alguns órgãos de comunicação social falarem sobre outros temas. São inúmeros os convites e apelos que recebo diariamente dos mais diferentes setores, pessoas e organizações e aos quais, com muita dificuldade, acreditem, tenho de dizer não. E outro dos problemas reais com que me deparo passa pela minha incapacidade de dar resposta à enorme generosidade dos portugueses que se manifesta em e-mails e telefonemas de pessoas e empresas que querem dar roupas, livros, brinquedos e mobiliário para os projetos que divulgamos. Não tenho meios para o fazer, nem financiamento, nem contentores ou transportes gratuitos para enviar os donativos para os países e o UNFPA não pode suportar os custos. Embora é evidente representasse para mim uma enorme alegria poder ajudar a concretizar esta solidariedade, a verdade é que este processo não faz parte do compromisso que tenho junto às Nações Unidas. Analisando, sinto então que é fundamental passar a mensagem da grande diferença entre a ajuda de emergência, a resposta concreta a uma campanha e a ajuda ao desenvolvimento. É urgente educar, informar, sensibilizar também sobre esta matéria que valoriza a nossa cidadania ativa. Quanto a mim, este trabalho deve fazer parte das ações das entidades que atuam no âmbito da cooperação. A segunda parte da minha análise vai concretamente para o que vejo no terreno. Um desconhecimento do que fazem as várias entidades de cooperação oficial, fundações, hospitais, ONGs. Para além disso, alguma sobreposição e a não articulação de ações de quem está a fazer no terreno a cooperação. O isolamento ou distanciamento em que muitos dos cooperantes atuam face ao que são os projetos em que trabalham. E aqui os exemplos vêm mesmo da saúde reprodutiva e da igualdade de género, áreas a que eu me dedico particularmente. Por isso foi e é tão gratificante ver a forma como o UNFPA e o IPAD estão a trabalhar em três regiões concretas da Guiné-Bissau, Gabu, Mansoa e Bafatá, e que esperamos que se alarguem a outros países prioritários da cooperação portuguesa, mas não só. É difícil entender que Portugal, que tem das melhores taxas de sucesso em saúde materna e infantil, não exporte esta prática para países onde uma em cada 13 ou 20 mulheres corre o risco de morrer em resultado da gravidez ou do parto. Precisamos de esquecer os nossos próprios tabus e medos, a que frequentemente chamamos cultura. O planeamento familiar salva vidas e promove mais igualdade e justiça social, além de garantir que mais crianças tenham mães vivas e saudáveis, que mais mulheres tenham um trabalho digno, que mais homens e mulheres, sobretudo os mais jovens, tenham acesso a programas e meios de prevenção de VIH-Sida, que sejam em maior número os profissionais de saúde qualificados e com salários assegurados, que existam mais equipamentos e medicamentos essenciais, incluindo os contraceptivos, que permitam que cada gravidez seja desejada e que todos os partos sejam seguros. Está provado, em muitos lugares, o planeamento familiar é igual a menos pobreza e a menos fome. As mulheres e as suas crianças, as raparigas e os rapazes são frequentemente as primeiras imagens de publicidade nas campanhas, mas o seu valor nos programas que conheço e vejo é frequentemente residual. São as vítimas colaterais das guerras e dos desastres naturais, da ausência de cuidados de saúde, mas são também as mãos e os braços das economias familiares, do transporte de água, da agricultura e dos mercados. Salvar uma mulher é salvar uma família, uma comunidade, um país. E são já alguns os projetos no terreno que eu vi em que a protagonista apoiada é a mulher e cujos resultados tão positivos e comoventes estão à vista e a dar frutos. Em Cabo Verde, na Guiné, em Timor, em São Tomé, em Moçambique. Mas é preciso mais para inverter o que está errado e não ajuda a atingir os ODMs. Sinto pela minha experiência que é necessário que os avanços dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio valorizem mais a educação e formação das raparigas, bem como o seu direito à saúde e informação, incluindo a sexual e reprodutiva. O apoio e a manutenção das raparigas no sistema de ensino formal é estrutural para o desenvolvimento das comunidades, como dizem todos, mas poucas são aquelas que são encaradas como prioridade pelas suas próprias famílias. Pelas vozes que comigo falam, sei que é na cooperação e na ajuda externa que colocam a esperança, mas também parte da sua indignação. As coisas não chegam aqui, construíram um hospital, mas não há energia nem água, os equipamentos estão cá, mas já vinham estragados e não há quem os arranje por aqui. Sei também que estes lamentos têm a ver com a enorme carência das populações, sobretudo as dos interiores, das zonas rurais, daquelas que estão geograficamente mais distantes das capitais e dos centros de decisão. Mas sei também que os sofrimentos e as mortes exigem da cooperação internacional um maior esforço, reforço, equilíbrio e coerência no apoio. Há muitas promessas que foram feitas e as pessoas, mesmo as das zonas rurais, sabem disso. Há muitas promessas por cumprir que resultam em verdadeiras ondas de miséria. 350 mil mulheres morrem por ano por causas associadas à gravidez e ao parto. E ficámos todos muito contentes quando em setembro soubemos que já não são 500 mil por ano. No entanto, continuam a ser mortes absolutamente evitáveis. E esta é a mensagem que vos queria deixar. Na cooperação oficial e nas ONGs dos vários países, por favor, coloquem as mulheres e as crianças na primeira linha, debaixo de todos os holofotes, de todas as luzes. Muito obrigada.
Muito obrigada a todas as boas comunicações que esta mesa teve. Eu ia agora abrir o debate. Penso que este tema da cooperação é um tema que nos move muito aqui neste debate de hoje. E, portanto, perguntava quem é que quer intervir, fazer alguma pergunta. Estamos abertos, temos 10 minutos. A deputada Maria Antónia Almeida Santos e depois a Teresa Martins. Deputada Maria Antónia, se quiser.
Muito obrigada. Eu acho que se ouve bem. Muito obrigada. Está bem, obrigada. Eu antes de mais, quero cumprimentar todas as oradoras. Foram, de facto, exposições magníficas que aqui fizeram. E quero responder a um repto que a doutora Inês Rosa lançou aqui, quando nos falou da resolução que nós aprovámos por unanimidade nesta Assembleia. Eu concordo consigo, de facto, uma resolução só não faz tudo. Mas, ó, doutora, nós, enquanto parlamentares, temos que criar um compromisso, e foi isso que fizemos, entre todos os grupos parlamentares, para que nos possamos comprometer a tudo fazer para contribuir para que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estejam na agenda política, digamos assim. E sabendo nós que, de facto, a cooperação em saúde requer um conhecimento exaustivo das necessidades e das potencialidades existentes no meio das comunidades, incluindo, como já aqui foi dito, e eu quero realçar e agradecer os atores da sociedade civil, nós, enquanto políticos, enquanto decisores, enquanto legisladores, temos que fazer a nossa quota-parte. E a nossa quota-parte é, desde logo, fazer uma resolução e ser aprovada por unanimidade. Bem, sei que pode parecer pouco, mas foi um salto imenso que nós demos, porque conseguimos, desculpe estar a puxar aqui a brasa à nossa sardinha, porque de facto foi um consenso tão difícil e que ao mesmo tempo nos deu tanta satisfação que eu não posso ver minorado nas palavras que eu compreendo. Agora, a única coisa que eu lhe queria dizer é, de facto, e tem razão, quando diz que nós apostamos mais essa resolução e é no sentido de apostar mais em alguns objetivos de desenvolvimento do milénio, sendo os recursos escassos, sendo as dificuldades conhecidas por todos. Nós temos que começar por algum lado. É evidente que todos eles são importantes. Agora, nós podemos ter dois caminhos. Ou chamamos a atenção para todos, ou, aproveitando dados importantes que foram conhecidos sobre a mortalidade infantil, sobre a saúde materna ou infantil, etc., nós podemos, consoante achamos que é politicamente mais aproveitável, nós fazermos o nosso apelo. E foi por isso que nós focámos o nosso trabalho nesses objetivos, não para desprestigiar os outros, não para deixar de apoiar. Eu compreendi perfeitamente o que a doutora disse, mas eu tenho que dizer o nosso ponto de vista. Portanto, os recursos são escassos, há várias maneiras, não deixamos de nos importar pelos outros, mas temos que focar, nem que seja em termos prioritários de ano para ano, num ou noutro. E nesse aspecto foram feitos avanços importantíssimos que já foram aqui lembrados pela embaixadora do NFPA, Catarina Furtado, que parlamentares portugueses estivemos presentes na Guiné e foram avanços tão importantes que eu acho que só nos pode orgulhar o pouco trabalho que nós podemos fazer e de levar a nossa voz enquanto parlamentares, enquanto cidadãs e cidadãos atentos ao que se passa à nossa volta. Nós só nos podemos orgulhar que o pouco se possa transformar em muito.
Obrigada, doutora Maria Antónia. Nós temos... Eu só queria reforçar um bocadinho o que a deputada Maria Antónia Almeida Santos disse, porque quando, depois do último encontro que aqui tivemos, decidimos fazer esta resolução, que tem a importância que tem, do meu ponto de vista, única e exclusivamente porque foi votada por todos os partidos, e isso eu acho que é muito importante, porque é uma coisa inédita, nós não temos resoluções aprovadas por todo o espectro parlamentar e, portanto, isto tem uma força imensíssima. Mas nós tivemos a preocupação, pelo debate que aqui aconteceu o ano passado, foi-nos até dito que toda a alocação financeira que o Estado português faz para o desenvolvimento devia haver uma parte especificamente alocada à saúde, ou seja, haver de facto uma especificidade para os da saúde, e por isso é que o 4 e o 5 foram tornados mais explícitos nesta resolução, porque o budget vai em conjunto para o desenvolvimento, mas de facto há áreas que a nós, que estamos no país que estamos, como está a Suíça, como estão os países europeus, que chegamos ao nível a que chegamos de saúde materna e infantil, custa-nos muito, é para nós inaceitável perceber que, pelo menos este know-how, estas boas práticas, isto que já foi conseguido nos países da Europa, nós não consigamos transmitir aos outros. E como disse a Catarina Furtado, de facto, nós temos que ir com programas específicos para a audiência que temos, específica a cada um dos países, porque cada um tem os seus entendimentos, os seus problemas, e isto não pode ser igual para todos. E, portanto, foi isto que nos levou a apostar um bocadinho mais no 4 e no 5, que são os ODMs. A Teresa Martins, se faz favor.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria apenas fazer, nem bem uma pergunta, é mais a título de comentário, porque mais uma vez a Catarina Furtado falou de uma questão que para mim é recorrente, é uma informação que me chega de várias formas e de vários sítios e que me faz pensar quase diariamente e até sofrer um bocado com isso, que é a grande distância que tantas vezes vai das teorias às práticas, portanto, àquilo que nós procuramos e tentamos e com a melhor das intenções, eu acredito piamente nisto, procuramos aqui fazer e os projetos de cooperação que se procuram desenvolver e às vezes como é que isto de facto acontece na realidade. Ainda com uma experiência muito limitada, tive a oportunidade de estar já em Moçambique e tive a oportunidade dura para mim de confrontar-me com este facto. E acho que isto foi um dos fatores que me levou a acreditar e que me leva a acreditar e também a dar-me força para o trabalho cotidiano a este nível, na importância da educação para o desenvolvimento. Porque eu acho que a educação para o desenvolvimento, na minha opinião, e cada vez mais, e por tudo que vou ouvindo, é essencial para que os projetos de cooperação depois possam ter o efeito desejado. Acho que é absolutamente fundamental que as pessoas possam compreender que se calhar o mais importante não é aquelas pessoas que precisam de roupa, precisam de comida também, mas nós não ajudamos mais aqueles países e aquelas pessoas por mandar para lá roupa e comida já prontas. Importante se calhar era contribuir de alguma maneira para estimular a economia daqueles países e ao mandar para lá as coisas acabadas, que tantas vezes acabam no mercado negro, como eu vi, não estamos a contribuir para o desenvolvimento. Estamos, e agora desculpem-me o desabafo, isto é só a Teresa Martins a falar enquanto ser humano, estamos a aliviar a nossa consciência porque nos custa ver aquelas imagens na televisão ou porque nos custa ver quando lá estamos. Mas eu acho que é mesmo assim que nós percebemos que é outro trabalho que é preciso fazer. E para isto não é preciso pão. É preciso que ele esteja lá, mas é tão mais importante que ele seja lá feito, que as pessoas aprendam a fazer, que aprendam a... Nós temos... É aquela velha história do peixe ou da cana, não é? E, portanto, era só essa a partilha. E o pedido, sei lá.
Disculpe, no falo portugués. I wanted to add a little bit to the presentation of Inés Rosa, because also we shouldn't forget what Portugal can do as a member of the European Union. And I was thinking when I saw your presentation that the environment is indeed changing. This mudanza de paradigma is also really happening in the European Union and in three very important areas. One is the following the ratification of the Lisbon Treaty. There will be a new diplomatic service. This diplomatic service will be in all developing countries, and we need to make sure that this structure is able to really address issues like women's rights, like health in these developing countries. And for that, we need to make sure that the structure of this diplomatic service also have this sort of expertise in it. And so far, from what we can see in Brussels, we are not so optimistic that that's the case. A second area is the financial perspectives. As you may know, the budget period in the European Union is 7 years. That might change after 2013. And now the negotiations are starting in the European Parliament and in the institutions to see how the next perspective should look like. After the Lisbon Treaty, the EU wants to enhance its role as a global actor. But what we see is that the development policy might be subordinated to the biggest policy and other broader interest. So now there will be it's a very key period when the discussions about what is the allocation for the different budget lines, including the external action, and within the external action, development. So what, how much it will go actually for development. And also, well, there is another issue, is a different fund, the EDF, which is not within the budget. But all these discussions, they are going on, and the Portuguese government is part of it. And I think as advocates and parliamentarians, you can also participate in this debate. And the third main issue is that the European Commission has launched a series of public consultations about the different topics in development. One is about budget support, and another most worrying one is on inclusive growth. So they want to change the paradigm of development policy to support growth, and growth that can be inclusive. This is a bit of a personal opinion. I think only inclusive growth only happen in Nordic countries and countries where you have a really developed social security system, but it's not the case in developing countries. And we need to stay aware that this change of paradigm doesn't really go against the most vulnerable populations. So, and I think Portugal as a member state has surely something to say. So, thank you.
Nenhuma pergunta? Eu então lançava uma pergunta à mesa, não sei quem é que me quer responder, mas penso que a doutora Inês Rosa, mas se calhar até em conversa ali com a Mónica, estávamos na altura, então agora que vamos entrar em campanha eleitoral, não é? Estamos sempre em campanha eleitoral neste país, mas se calhar em campanha eleitoral Portugal podia aparecer com uma agenda política dos partidos políticos que se candidatam às eleições, com uma agenda política para a cooperação mais strong, mais específica, não é? Que cada partido dissesse de facto o que é que entende fazer da cooperação, porque a cooperação fica sendo para as calendas, então em época de crise a cooperação é como a cultura, são as franjas que ficam ali por trás, porque as pessoas estão só apostadas no déficit e, portanto, há umas franjas que ficam e a cooperação é uma delas, não vai. E é pena, e, enfim, acho que o Estado devia e os partidos apostar nisso. Muito obrigada.
Começando pela cooperação. Começando pela questão do repto que eu lancei, não foi no sentido, longe de mim, não foi no sentido de menorizar o trabalho imenso que sei que foi o da Assembleia da República para a adoção desta resolução. Só que também compreendam que do lado de cá sabia muito bem que para além deste esforço e desta resolução que foi um passo muito significativo que foi dado, fosse possível dar o passo seguinte, que eu julgo que é relativamente fácil também, ou seja, eu não julgo que seja tão complicado quanto isso. Porque, apesar de tudo, há um consenso bastante grande em relação àquilo que é cooperação, ou seja, e o interesse que Portugal tem na cooperação. Há depois, provavelmente, dificuldade em chegar a um entendimento parlamentar escrito. Mas eu julgo que nunca ninguém tentou, porque se tentassem, provavelmente chegavam lá. Ou seja, acho que há vontade, quer do lado... Aliás, todos os partidos, não vejo nenhum que ficasse fora desse esforço da cooperação. É aquilo que ficasse escrito que o Governo, quando é aprovado o Orçamento de Estado anual, X% é para ajuda pública ao desenvolvimento, é para a cooperação. X% é para a cooperação. Mexam no que quiserem, mas na cooperação... não mexem, é X%. Aliás, os suíços acabaram de fazer isso na Suíça. O Parlamento Suíço. E foi uma negociação, segundo eu estive a perceber à hora do almoço, uma negociação em troca de outras coisas, mas o Parlamento Suíço, contra a vontade do Governo, que não estaria muito pelos ajustes, tem que aceitar que 0, não sei o quê, eu não quero 0,5, eu quero uma coisa... Eu estou de um nível muito baixinho, sou muito modesta. Nós estamos neste momento abaixo dos 0,30, portanto, o que eu queria era 0,30, mas depois talvez daqui a um ano 0,31, 0,32, ou seja, no fundo, a Assembleia da República... a Assembleia da República teria um enorme papel, ou poderia ter um enorme papel, e era esse o repto, em conseguir que isso fosse um acordo entre partidos, de todos, não é? Um compromisso em relação ao futuro. Porque julgo que não é, eu sei que não é fácil, mas por isso mesmo é um repto e não algo que já está alcançado. Depois, queria, portanto, não posso concordar mais com a sua sugestão, ou seja, de que seria importante que isto fizesse parte da agenda dos partidos, não é? Obviamente, enquanto programa eleitoral, que a área da cooperação fosse uma área de debate. Porque julgo que é uma área em que Portugal tem uma especificidade muito grande, tem vantagens comparativas muito grandes, há laços que temos com determinados países, que vêm da história, obviamente, mas que não têm que ter carga negativa, podem ter uma carga muito positiva, né? E que nos ajudam, digamos assim, a também contribuir para esse mundo melhor e para o nosso mundo melhor. Não é só para o mundo melhor deles, é o português também. Obviamente não posso concordar mais com a sua intervenção sobre a necessidade da cooperação ser, no fundo, um exercício não de assistencialismo, mas um exercício difícil, às vezes muito mais lento do que aquilo que a gente gostaria que fosse, porque tem que ser feito com as pessoas, nos contextos e capacitando as pessoas onde eles estão, lá na Guiné ou em Moçambique, e não simplesmente dando coisas daqui que são coisas que já não lhes fazem falta, mas que se calhar também só dando também não lhes servem de nada, não é? Quando muito o que pode haver às vezes é o preço do contentor, que torna as coisas às vezes também muito caras. Por último, só concordar com Miguel, acho que é espanhol, não é? Fala inglês, mas é espanhol. Que falou numa série de exercícios muito importantes que estão a ter lugar ao nível da União Europeia em relação ao futuro e que têm a ver com a cooperação e com o desenvolvimento e nos quais Portugal tem vindo a participar e espero que continue a participar no futuro. Portugal respondeu à consulta pública sobre esta comunicação, sobre o Livro Verde do Crescimento Inclusivo. Também manifestámos cautela em relação a deixar de haver apoios sociais, ou seja, começar a apostar só do lado do crescimento e deixar de fora os setores sociais. Acho que tem que haver um equilíbrio muito grande e muita cautela nisso. E em relação à política externa e às perspectivas financeiras, esperamos continuar a que haja uma grande aposta em África e nos países menos avançados, países mais pobres, também em termos de atacar os ODM, onde eles estão mais longe de ser alcançados. E, portanto, muito trabalho pela frente.
Bom, se não houver mais perguntas, nós temos o privilégio de acabar a horas. De maneira que passávamos para a outra mesa que está marcada. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Sim. 5 minutos de intervalo, estão-me aqui a dizer.